11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, chegou a hora de você dar uma relaxada, mas não nos cuidados contra o coronavírus.
Tá no ar o 11 minutos, o espaço onde a cornetagem é livre. E nosso convidado de hoje já chegou aqui pelo YouTube, tá tranquilo, pelo menos quando o assunto é futebol.
Por que, gente, que ele tá tranquilo? Porque ele é torcedor do Flamengo, e pro torcedor do Flamengo tá tudo bem, tá tudo favorável. Alexandre Campos está de volta à bancada do 11, você que acompanha pelas redes sociais e tá vendo o estúdio, já notou aqui a presença ilustre desse flamenguista raiz. Bom dia, Alexandre, tudo tranquilo?
Bom dia, Gesiel, Samara, bom dia, Isaura e amigos ouvintes, tá tudo azul aqui, ó, tudo azul pro Flamengo.
Ah, isso. Vem cá, não tem coronavírus lá no estádio não? Não pega não?
Pois é, até quarta-feira não, né? Até agora, não. Semana que vem, acho que o negócio vai pegar,
de agora,
né?
A coisa vai ficar complicada. Gente, daqui a pouco nós vamos falar da rodada no meio de semana. E também desse impacto do coronavírus nas competições esportivas em todo o planeta.
É, porque agora o assunto é um projeto que está sendo debatido na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que pode beneficiar pessoas com deficiência na hora de comprar um ingresso.
Elas poderão fazer a compra por telefone ou pela internet sem precisar pagar a tal taxa de conveniência. Vamos saber os detalhes? Repórter Rodrigo Rezende.
A proposta determina que pessoas com deficiência poderão comprar ingressos para eventos esportivos e culturais pela internet ou por telefone. Cidadãos com mobilidade reduzida, como idosos, também podem ter esse direito. O senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, apontou que a medida vai incentivar um novo tipo de público nos espetáculos e nos jogos.
Não há dúvida que estimulará a aquisição de ingressos por pessoa com deficiência e com a mobilidade reduzida para os eventos de natureza cultural e esportiva, tornando mais efetivo o direito da cultura e ao lazer que a Lei Brasileira de Inclusão procura assegurar.
A autora da proposta, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, ressaltou que o projeto é mais um instrumento para a inclusão das pessoas com deficiência.
No entendimento da necessidade de que possamos cada dia mais trabalharmos efetivamente em torno da inclusão. E esse projeto nada mais é do que assegurar realmente a inclusão de pessoas com deficiência e seu acompanhante, o que demonstra também mais uma sensibilidade para que possam adquirir ingressos para eventos culturais e desportivos por meio da internet.
O capítulo 9 da Lei 13.146 de 2019, a Lei Brasileira de Inclusão, traz os detalhes sobre a aquisição de ingressos por pessoas com deficiência. Os bilhetes não podem ter preços maiores que os demais e os locais destinados devem conter espaços para pelo menos um acompanhante.
Foi até engraçado.
Olha, com relação a essa questão, eu particularmente já achava muito chato, já acho muito chato essa questão da taxa de conveniência, seja em que ingresso for. Toda vez que eu vou comprar algum ingresso pela internet, que eu vejo aquela taxa de conveniência ali, eu acho antipática, eu acho que não tem sentido eu pagar uma taxa de conveniência. Se eu for imprimir, pago a taxa de conveniência. Se eu pegar esse ingresso lá na bilheteria no dia do show, pago essa taxa de conveniência. Gente, eu acho um abuso. Então, com relação à questão do esporte também, dos ingressos, eu só posso concordar. Não sei qual que é a opinião de vocês.
Eu também acho que é um abuso. Primeiro que a empresa que oferece esse tipo de serviço pela internet, ela deixa de ter uma despesa os funcionários
já ali, né?
E aí você ainda tem que pagar mais, ou seja, você está fazendo um serviço que ela deveria prestar para você.
Não vejo justificativa para essa taxa de conveniência para quem?
Exatamente, tem que mudar o nome da taxa, né? Qual seria? Vamos pensar no nome dessa taxa.
Taxa de conveniência para quem?
Porque se está conveniente para você imprimir em casa, eu vou ter que pagar porque é conveniente para mim?
Conveniente para o produtor lá do espetáculo. Agora, tudo que for feito para aumentar aí a mobilidade das pessoas com deficiência é legal, né, o Gesiel?
É verdade. Vamos esperar, né, que essa questão aí seja resolvida a favor do consumidor. Afinal de contas, domingo é o nosso dia, como a Samara já falou aqui, dia do consumidor. Todo mundo é consumidor de alguma forma. E às vezes é tão maltratado, né? As empresas aproveitam de brechas para muitas vezes meter a mão no bolso do consumidor, isso é a verdade.
E às vezes é a pessoa que mais precisa daquele serviço é a que é prejudicada.
É.
Né? Então, como é que você vai fazer uma pessoa com deficiência se deslocar? Não, porque ela tem que comprovar a situação dela. Gente, não pode ser assim, né? Tem que inverter a ótica.
Concordo. Bom, vamos agora falar do meio da semana. Meio da semana teve rodada da Copa do Brasil, né? Teve rodada também da Libertadores. Você quer começar falando da Copa do Brasil já?
Alexandre. Fique à vontade, o senhor que conduz aí.
Vamos falar
então.
Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Botafogo ganhou do Paraná, né? De 1 a 0. O próximo jogo é no Dorival de Brito. O Botafogo leva aí uma vantagem. Se bem que o Botafogo não tem passado por momentos fáceis.
É verdade.
Né? Nas
competições
em que tem participado, né? O que é que tá faltando pro Botafogo?
Jogar, né?
O Jorge Jesus?
O Mister, né? O Mister.
É verdade. É uma situação que não tem agradado. Os torcedores do Botafogo têm estado muito irritados com essa fase do Botafogo. Mas pelo menos vamos ver pela fase boa. Não foi aquele jogo que encheu os olhos. Mas um resultado magrinho, 1-0. Mas foi um resultado positivo.
É verdade.
E o próximo jogo é fora de casa. Você levando 1-0 num jogo... que o próximo vai ser desfavorável em relação à torcida, se bem que com essa questão de coronavírus a gente vai já falar sobre isso também.
Tem isso,
né? Que mudou muita coisa, né? O Cruzeiro vem numa faixa, quando você falou tudo azul, eu disse não, tudo azul pra quem, né? O azulão, meu Deus do céu, o Cruzeiro passa numa fase tão complicada. Quando na quarta-feira o Cruzeiro foi jogar contra o CRB, em casa, no Mineirão, eu até comentei com minha esposa. Olha, o Cruzeiro passa uma fase tão ruim que perder do CRB em casa não é uma coisa do outro mundo, não. E não é que perdeu, gente.
Pois é. 2-0. Do Cruzeiro tá difícil. Olha que eu tenho uma simpatia pelo Cruzeiro.
Eu também, é o meu time, Minas.
Eu gosto, assim, do Cruzeiro, mas já caiu pra Série B no Brasileirão, uhum. Né? E agora aí na Copa do Brasil, aí amargando essa derrota, assim... Você achou que não era inesperada, né?
Mas... eu achei pela fase que o time passa, né? Uma fase difícil financeiramente, o clima interno não é bom, né? Tá muito ruim o clima entre os jogadores e a comissão técnica. E aí perder para o CRB em pleno Mineirão, não desmerecendo o CRB, que tem um time muito bem montadinho e vai jogar o jogo da vida no Rei Pelé, na próxima semana contra o Cruzeiro, com um resultado muito favorável de 2-0, e o Cruzeiro ser despachado é uma coisa assim que está no radar mesmo.
É verdade.
Quem chegou por aqui, já deu as caras por ali, foi o nosso querido Adriano Faria, nosso âncora que na sexta-feira dá aquela descansada. Ele estava todo pimpão na quinta-feira, porque ninguém sabe. Porque o Fluminense... perdeu do Figueirense na quarta-feira na Copa do Brasil. E eu levantei essa bola e ele ficou todo irritadinho. Ah, mas o seu time nem tá na Copa do Brasil. E eu, Adriano, fatos são teimosos. O Fluminense perdeu pro Figueirense. Vai ter o próximo jogo? Vai, na próxima quinta-feira no Maracanã. É no Maracanã, mas perdeu o primeiro jogo. Você acha que reverte isso aí?
Acho que não. E o time dele vai estar igual o seu. A partir da semana que vem.
Eu disse
fora da
ele.
Copa do Brasil também.
O que eu falei foi o seguinte, olha. Você só adiou a tragédia. Porque a possibilidade do Fluminense cair fora da Copa do Brasil igualmente o Sport, a possibilidade existe.
Eu não quero nem que você chegue no final da tabela, porque eu tô arrepiada com o Vasco.
O Vasco? Rapaz, Deus, ontem eu tava assistindo um jogo
casa,
e me parece que era o Vasco. Tá, e me parece que o Vasco perdeu pro Goiás.
Não... Vamos pular, vamos
casa,
falar.
Casa.
Vamos procurar outra coisa pra falar? Por exemplo, o Grenal de ontem.
Nossa, eu tô
o Grenal de ontem foi uma coisa grave, seríssima.
Você
soube?
Soube. Vamos comentar isso aí. A gente tava com... eu tava ouvindo alguma coisa aqui no meu telefone. Eu falei no Adriano Faria aqui.
Direito
aqui,
de resposta.
Olha aí, aqui.
Não, ele tá
diz que quer direito de resposta.
Não, segunda-feira é o dia dele. Segunda-feira no 11 minutos é o dia
Adriano,
dele.
Adriano, vou te
por
dar.
Por enquanto, não.
Eu vou te dar 30 segundos.
Eu não.
30 segundos. Só 30 segundinhos,
Samara. Vamos ter que sair do ar, ouvinte. Vamos ter que sair do ar pra gente resolver isso aqui.
Ontem,
vamos seguir.
Ontem o Gesiel me falou assim que ia ter jogo do Sport Recife na Copa do Nordeste contra o Vozão. Aí eu fui ligar a TV ontem pra ver a vitória do Vozão contra o Sport. O jogo era contra o Vitória.
É, foi adiado. Na realidade, eu me confundi. Esse jogo é domingo, 3 da tarde. Domingo você vai ter a possibilidade de ver o Leão ganhando do Vozão. Ligue na TV no domingo, Adriano Faria. E torça muito, porque a situação do Fluminense não é fácil.
É verdade. Mas o Sport está onde mesmo na Copa do Brasil?
Está em
qual fase hoje, Adriano?
Falei, para não mexer com quem não está no
programa. Adriano,
um
grande abraço para você.
Melhor
e até segunda-feira.
Mas sim, voltando ao Grenal.
O Grenal ontem. O Grenal ontem foi um jogo assim. Fazia um certo tempo que eu não vi um jogo tão tumultuado. E a violência dentro do campo, como eu vi ontem no Grenal. Ontem teve 8 jogadores expulsos, mas teve pugilato no campo.
Não era futebol.
Foi uma coisa assim.
Até porque
absurda.
Não teve gol.
É.
Eu assisti. Não assisti ao jogo, eu assisti
as imagens.
As imagens,
né,
agora pela manhã, sim, fiquei realmente impressionado. Isso que você falou assim. É, há muito tempo que você não via no esporte alguma coisa
ali dentro do campo, né? Porque às vezes você tá vendo muito acontecer isso nas arquibancadas, infelizmente essa questão de torcidas organizadas, a violência nos estádios, no entorno, fora, marcando briga pela internet, isso aí a gente tem noticiado sempre.
É isso que eu ia perguntar para vocês, se vocês acompanharam isso, porque às vezes uma violência desse porte, às vezes a gente vê quando o jogo esquenta e a violência nasce ali. Mas existe um outro tipo que parece que ela está vindo de fora, que parece que o jogador já está, ou teve algum problema entre eles, enfim, né, nos bastidores, porque diz que antes as diretorias se reuniram de forma fraterna, numa churrascaria, muito antes desse problema. Tudo dava a entender que o clima estava tranquilo.
Tranquilo.
Mas
né?
Não entre os jogadores, porque para chegar a esse nível... Eu não sei se é uma questão que nasceu ali no jogo.
Não, o Grenal é sempre um clássico muito disputado. É o jogo do Rio Grande do Sul, né? É o clássico gaúcho, Grenal. Houve muitos Grenais, esse ano já parece que é a terceira ou quarta vez que Grêmio e Internacional estão se enfrentando. Agora, para aquelas cenas de ontem, gente... Os jogadores chamando outro para briga, outro para apertando o pescoço do
isso não
do adversário.
Não é realmente
ficou
o normal,
muito
considerando
o pessoal entrou
jogos.
Muito pilhado, né?
Não, tá muito...
Talvez
assim como
fiquem
você
se
falou,
provocando ali pelas redes
é
sociais.
Ali, assim como os torcedores fazem isso pelas redes e já chegam lá, às vezes, para concretizar uma briga, os jogadores podem ter se envolvido em algum tipo de disputa aí de bastidor.
É verdade.
É possível que isso aconteça. Agora, é preciso uma punição muito séria para os dois times, né? Muito provavelmente haverá suspensão aí para os dois times, porque é uma coisa muito feia de se ver. No final do jogo do Vasco também teve confusão nas arquibancadas, né? Os torcedores brigando, aquela confusão
que
toda.
Exatamente. Quando
também...
nasce de uma faísca ali na situação, né, da torcida, isso daí acontece mesmo e é vergonhoso igual.
É, exatamente. Futebol não é isso. Falando um pouquinho sobre a Libertadores, porque durante o meio da semana também teve Libertadores, Flamengo nem vamos falar mais, né? Porque
não
é
inclusive
novidade.
A Libertadores acabou.
Na verdade, eu nem assisto aos jogos, não é? Porque eu sei.
Não vai assistir mesmo, porque foi suspenso,
mas,
inclusive.
Mas olha que arrogância. O Flamengo ganhou de 3-0 do Barcelona de Guayaquil, né? E o Flamengo continua nessa sua ascendente trilha aí, ganhando de todo mundo. Houve ontem o Grenal, né? A Grêmio Internacional, que foi aquela vergonha dentro de campo, porque além de não ter gol, ainda teve briga generalizada, uma situação realmente muito complicada. Então esse foi o meio da semana da Libertadores. A gente não pode terminar o 11 minutos sem falar exatamente sobre as consequências da pandemia do coronavírus também no esporte. A pandemia está provocando um verdadeiro terremoto, né, gente, nas competições aqui no Brasil e no exterior.
A NBA, que é a Liga de Basquete Profissional Americana, já suspendeu a temporada.
Pois é, ainda nos Estados Unidos foram cancelados dois importantes torneios de tênis, o torneio de Indian Wells e o aberto de Miami.
E o país europeu com maior número de casos, que é a Itália, está em quarentena, né? Suspendeu todas as competições até dia 3 de abril.
Domingo teria, eu falei teria, porque não vai ter mais. O Grande Prêmio da Austrália, que estava marcado para domingo, também já foi suspenso.
E existem dúvidas sobre o maior acontecimento esportivo do ano, que são os Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão marcados para começar em julho. Mas há uma guerra de informação nesse caso de Tóquio, que é até de se comentar, porque... É, às vezes você vê uma autoridade falando que há dúvidas, e aí vem uma outra autoridade superior e já nega na mesma hora. Ou seja, parece que eles estão querendo protelar, evitar, não sei se é um pânico, não sei o que, que é, mas está havendo ali uma guerra de informações de autoridades japonesas assim, em relação aos jogos.
E está muito perto, né, gente? Está muito perto a Olimpíada. É. A gente sabe que é um evento programado com 8 anos de antecedência, não só nem 4. Geralmente a Olimpíada é preparada com 8 anos de antecedência.
E o grande problema está sendo até essa questão anacrônica do próprio vírus. Quer dizer, já, o tempo da China praticamente passou, o tempo da Europa, do Ocidente em geral, é um tempo que a gente ainda não tem como medir, né? Até quando vai o
a
pico,
gente que
quando
tá
começa
nesse,
a diminuir.
Começando aí na metade.
E tudo isso interfere no quê? No transporte, no deslocamento de equipes, atletas. Né? Porque eu estava vendo a questão do futebol. Se um jogador sai de um país, o Messi, vamos dizer o Messi, está na Espanha, chega na Argentina, ele cumpre uma quarentena, um período ali, para conseguir jogar. Aí já é uma estadia maior. Para voltar para a Espanha, ele volta e cumpre outra quarentena para conseguir retomar os trabalhos dele lá no time dele. Então, assim, imagina isso tudo, esse tanto de tempo de quarentenas nessa ida e volta. Então, assim, eu coloco assim, totalmente em dúvida. Agora, não sei se eles têm condições de adiar ou realmente de cancelar.
Eu acho que cancelar não cancela, mas já se falou, eu já li a possibilidade de adiar isso aí para novembro, seria uma possibilidade também. Até porque o investimento feito numa Olimpíada é incalculável. Já foi feito, não tem o que ver. Então, para suspender, eu acho que é possível. Cancelar, não. Mas suspender ou adiar, eu acredito que a possibilidade aí seja maior. Até porque uma Olimpíada dessa reúne tudo aquilo que os especialistas dizem que não pode acontecer. Circulação de pessoas, 17 mil atletas.
Turistas,
jornalistas de tudo quanto é lugar do mundo reunido num só lugar. Agora, e depois saindo dali para os seus países.
É isso, tudo interfere inclusive no treinamento dos
atletas. Isso que eu ia falar, Alexandre.
Tá chegando próximo ao pico ali.
Leu meus pensamentos.
Aí vai falar assim, pô, vou ter que retardar.
Existe todo eles chamam de periodização, né? Que é isso, eles preparam o atleta para chegar no seu auge próximo da competição. Então, assim, os atletas devem estar até em pânico porque eles não têm uma definição, né? Para poder justamente mexer nesse treinamento, para adiar, para reformular como é que né, vai ser esse auge, essa periodização que eles falam. Então, eu fico pensando como é que não está o atleta.
É, a verdade é que a pandemia do coronavírus mexe com tudo. O esporte não poderia ser diferente e nem iria ficar de fora. A gente vai continuar acompanhando aqui nos 11 minutos a concretização disso aí. E principalmente a Olimpíada. Vai acontecer? Vai. Quando? Ainda ninguém sabe.
E...
Fala, Samara.
Agora, não vamos terminar o 11 minutos, né? Sem a gente, pelo menos, ouvir as nossas sonoras, os nossos áudios de ouvintes queridos que mandam. Emiliano, lá do Ceará, mandou este áudio aqui.
Bom dia a todos da rádio. Olha, ontem foi meu vovô, foi Vitória em cima do Vitória. E já tá agendado a próxima vítima. Esporte. Será a próxima vítima. E detalhe, vozão em 2020 não perdeu nenhuma. É o único clube brasileiro que não perdeu uma partida sequer. Então, agendado. Próxima vítima, o Esporte.
Pois vai perder agora. Um abraço grande aí. Como é que é o ouvinte? É o Emiliano.
Emiliano, lá do Ceará.
Um abraço grande. O Vozão vem numa trajetória muito boa mesmo, de vitória em cima de vitória. aproveitando o trocadilho ontem, foi a vitória em cima da Vitória mesmo. Mas no domingo é diferente. Aí vai enfrentar o Leão da Ilha do Retiro.
Gente, não, vou te falar aqui. É. O Luiz de Rio Branco, bom dia, equipe do Conexão. Gisele, o grande encontro será na 16ª rodada, Leão e Urubu.
É. Bom, gente, tem muito encontro agendado por aí, né? A gente vai ver o que, é que vai acontecer. Mas o próximo dia domingo aí, contra o Ceará, vai ser uma parada dura pela Copa do Nordeste. Eu faço fé de que meu time agora está começando a engrenar e quem sabe, né? Barre essa trajetória de vitórias aí do Vozão. Não é assim não, Isaura. A gente vai ganhar sim. Está chegando o finalzinho do nosso 11 Minutos. Alexandre Campos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Gisiel, Samara, Isaura, amigos ouvintes. A satisfação é minha.
Próxima segunda-feira tem mais 11 Minutos.